A frase que acabamos de ouvir foi proferida pelo capitão Salgueiro Maia na madrugada do 25 de Abril, que este ano completa 50 anos. Ela foi o mote para a mobilização das tropas e dos cidadãos que fizeram a Revolução. E foi igualmente o mote para, com os olhos postos no presente e com a certeza de que somos responsáveis por criar o futuro em que queremos viver, o lugar específico ir a Castelo de Vide, terra onde nasceu Maia, escutar o que a comunidade tem para dizer sobre o estado a que queremos chegar. Eu sou a Susana e este é o podcast do projeto Pessoa. A que são as pessoas? Que pretende escutar, fazer ouvir e pensar em conjunto. Haverá novos episódios todas as semanas até Abril. Desfrutem. Para nós esta escuta foi um prazer e uma revelação.
Portanto, eu chamo-me Amandio de Alegria Patacas, sou natural de Castelo de Vide, embora tenha abandonado a vila por motivos profissionais muito cedo, e fui viver para Tomar. E aí em Tomar é que, de facto, depois tive também algum conhecimento com e algum contacto com o Salgueiro Maia, quando ele estava lá no colégio no Nálvares. Entretanto, de Tomar fui para a Força Aérea. A Força Aérea era uma arma jovem, na altura, só tinha 7 anos, portanto, aquilo de tudo, o pessoal que fosse para a Força Aérea, era uma farda bonita, eram umas coisas, e fiquei namorado por aquilo. E acabei por ir para a Força Aérea, e o motivo de ter saído depois, de ter abandonado aqui de Castelo de Vide, porque, entretanto, isto foi nos anos 60, mesmo 1960, ainda não havia guerra colonial, ainda não havia nada dessas coisas, portanto, estava tudo a rodar sobre rodas muito, muito jeitoso. Só que, quando estou já na Força Aérea, já como profissional, portanto, eu sou mecânico de aviões, pronto, profissionalizei-me em mecânico de avião, mais concretamente em armamento de avião, e acontece que começou a guerra em África. E a partir daí as coisas alteraram-se totalmente. Em que sou mobilizado para ir para principalmente, a primeira vez fui para a Guiné, fui mobilizado para ir para a Guiné, isto em 1962. Num dia muito especial para mim, que foi no dia que fiz 19 anos. Fui a prenda de anos que me foi oferecida para ir para a África. Onde estive por um período curto, porque nessa altura os aviões que o regime de então o enviou para a Guiné eram aviões da NATO e não, os aviões não podiam lá estar. Então eles, para iludir as forças da NATO, trocavam as equipas, funcionavam com os aviões, trocavam as equipas, mas os aviões mantinham-se lá. Isto manteve-se até 1964. Eu vim embora mais cedo, portanto, eu estive só lá 4 meses, naquela altura, precisamente na troca de equipas. Depois disso, regressei outra vez à minha unidade de origem, que era Montreal, que era um dos aviões da Jacto que havia em Montreal, dos F-86, em que regresso outra vez a Montreal, que era a minha base de origem. Veio o ano de 64, que era para uma altura que era para eu sair, da tropa, porque eu tinha um contrato tinha acabado, mandam-me para a Guiné outra vez, precisamente por motivos do mesmo avião, que o avião desse lá mantinha, e onde estou até 66. Portanto, estou até ali em 1966, entretanto arranjei uma maneira, uma artimanha, para me vir embora, que aquilo, a guerra estava muito complicada lá, aquilo, como eu costumava dizer, lá, aquilo cheirava muita pólvora, e então eu arranjei uma artimanha, arranjei uma maneira de vir com baixa para o hospital. E vim de baixa para os Açores, para o Hospital da Força Aérea, era nos Açores. E aí, nessa época, voltei então, arranjei uma maneira de sair da área dos aviões da Jacto. Porque, de facto, a vez que havia uma coisa, um conflito qualquer, o avião a jacto ia, tinha que ir atrás, eu queria sair dessa área, desses aviões. Mas eu estava especializado no avião, era uma chatice, eles não me largavam. Mas lá consegui. E então fui para Sintra, onde fui apanhar aviões a jacto, mas eram de brincadeira, que eram os aviões que faziam essas brincadeiras dos Asas de Portugal. Portanto, fui onde eu estive nos aviões dos T-37, até essa altura. É que, posteriormente a isso, entretanto, o tempo foi passando e que quando eu, na altura que eu estava outra vez, o outro contrato estava para acabar, que os contratos eram renovados de 3 em 3 anos, quando o contrato estava para acabar, convida-me se a querer o curso de sargentos. E disse que sim, já agora estou cá, já que ando aqui há tanto tempo, vou, fui. Fui ao curso de sargentos, promoveram-me. E como prenda de casamento, entretanto, nesse período acabei o curso, promoveram-me à classe de sargentos, e quando na altura de que estou nesse período, eu estava com 24 anos, já tinha arranjado de lá com quem ainda hoje vivo, que já está há 55 anos, resolvi casar. Então, portanto, casei naquela, isto fez anos agora, em setembro, e no segundo dia de casamento sou chamado, que estava nomeado para Moçambique. Estão as provas que eu tive.
É engraçado que
em datas, foi a data do aniversário quando fui para a Guiné, depois fui no segundo dia de casamento. Manda-me apresentar
no segundo dia
de casamento.
Me deixaram aquecer a coisa.
Então, eu fui para Moçambique. Portanto, para outra missão, onde estive até 71, é contra regresso.
Chegou-se a cruzar com o Salgueiro Maia alguma missão?
Não, porque pela simples razão, que o Salgueiro Maia era do Exército. Portanto, o Salgueiro Maia era do Exército, esteve na Academia. Eu cruzei-me com o Salgueiro Maia ainda eram civis. Portanto, isto foi na altura que eu me cruzei com o Salgueiro Maia, estava ele a estudar no CNA em Tomar, quando eu estava colocado em Tomar, quando eu estava com os meus pais em Tomar. E aí é que, de facto, havia uma certa relação entre a família Salgueiro Maia e os meus pais. Porquê? Porque o meu pai tinha sido, é uma coisa que esta juventude já se esqueceu, se calhar, disso, que havia uma profissão chamada jornaleiro. E o jornaleiro não era o indivíduo que vendia jornais, era o indivíduo que trabalhava à jorna. E então o meu pai foi jornaleiro em casa do avô do Salgueiro Maia. E ficou a conhecer a família Salgueiro Maia através do avô do Salgueiro Maia. E depois, entretanto, quando fomos para Tomar, o pai de Salgueiro Maia era, portanto, funcionário dos caminhos de ferro, da CP, na estação de Tomar. E o meu pai estava a trabalhar também em Tomar. E então o que é que acontecia? O meu pai tinha lá fazia lá uma hortazita para ter lá uns géneros lá para casa, e era todos os domingos, e isso primeira vez era um grande afreto, que era eu era sempre mobilizado para ir e às vezes chateava-me ter que ir, que todos os domingos o meu pai arranjava umas coisas lá, umas hortaliças, umas coisas, e íamos à casa do Salgueiro Maia levar aquilo, e era aí que eu me encontrava com ele. E nessa altura eu quase que ainda tínhamos brincadeiras, porque de facto 14, 15 anos que nós tínhamos nesse período, devia ser essa idade que nós tínhamos. Isto foi em 1959, talvez 59, 60, depois em 60 fui para a tropa, em 60, portanto foi 59, 60 que nos encontramos, e encontrei-me ali com ele e brincámos algumas vezes lá em casa dele. Então, depois daí ele foi para a academia, foi para a Amadora, para se profissionar Amadora, e eu fui para a base de Sintra para tirar a melhor cota e depois ter o meu curso na OTA, curso da Força Aérea. Posteriormente a isso, depois afastámos, tivemos muito tempo sem nos encontrar, porque de facto ele tinha ido para o exército, e eu com as minhas idas para a África, estamos por lá e a gente deixava-se de ver. E de facto, mesmo em África, nunca estivemos no mesmo sítio, na mesma altura. Andámos pelos mesmos sítios, só que em épocas diferentes. Ele esteve em Moçambique e eu estive em Moçambique. Ele esteve na Guiné e eu estive na Guiné. Mas de facto, em alturas diferentes. Entretanto, ainda quando estive ali por Lisboa, na altura, quando estive a tirar depois os cursos na OTA, e ia muitas vezes a Lisboa, cheguei a me encontrar com ele algumas vezes e bebemos algumas cervejas lá, assim, e encontrámos, na altura, aqueles encontros espontâneos, e de facto, e que tomámos o nosso copo. Depois daí, posteriormente a isso, deixámos-nos ver outra vez, um longo período, encontrei-me com ele depois de 25 de Abril, algumas vezes já. E lembro-me que a última vez que falei com ele foi numa data de triste memória para nós, foi no 11 de Março de 75, do golpe espinolista que assombrou tudo isto. E eu estava, na altura, estava colocado na base de Monsanto, e, portanto, onde era o Estado-Maior da Força Aérea, e as comunicações da Força Aérea, veio chegar um helicóptero, onde eu estava lá de serviço, chegou um helicóptero e aterrou lá onde eu estava, e quem saiu do helicóptero era o Maia. Ele, como me viu, opa, estás aqui e tal, não sei, então um abraço e não sei quanto, mas ele ia em serviço, e tivemos uma conversa assim muito rápida, para saber o que é que eu estava ali a fazer. Eu disse, estou colocado aqui, então... Aguenta isto aqui como deve ser, dizia-me ele. Aguenta isto aqui como deve ser. Estou a aguentar, eu posso. E tivemos assim uma coisa assim, vai lá, uma coisa relâmpago. E a partir daí tive depois já alguns contactos, já não diretos com ele, mas tive alguns sítios em que ele estava presente, mas já não havia. Tivemos alguns plenários que nós fazíamos depois do 25 de Abril, que se fazia música, e que ele chegou a estar em alguns onde eu estive também, mas de facto já não havia contato, porque os assuntos já eram outros. E foi, de facto, foi um bocado curto a coisa, mas foi bom, de facto, os contactos. Porque, de facto, deu para ver como é que ele... como ele era.
Pois, era para lhe perguntar. Como ele era. Como é que o caracterizava?
Era um militar dos sete costados, de facto, era um militar aprumado, era um indivíduo cumpridor, era um indivíduo de facto, e decidido. Era um indivíduo que, de facto, as coisas era para se fazer, não era para guardar, não era para deixar ficar para logo, era para fazer, era de facto, era para, e de facto, ele tomava a dianteira, portanto, não era um indivíduo e assim vai lá. Era ele que, de facto, também ele acompanhava os acontecimentos. E, de facto, era um indivíduo, de facto, que era militar. Pronto, era um militar, de facto, que não considerei como fosse um militar repressivo, porque existia, nessa altura havia militares, de facto, altamente repressivos, que, de facto, utilizavam a patente para reprimir quem estivesse imediatamente abaixo. De facto, mas ele não caracterizei como isso. Também não posso ter uma ideia muito concreta, porque nunca lidei diretamente com ele nessas funções como militar. Mas, de facto, aquilo que me deu a entender com ele foi que, de facto, era um... E, entretanto, eu tive uma relação, aí já tenho uma relação mais cordial e muito... Fui com a madrinha, como ele dizia, que era a minha madrinha, que é a Dona Maria Augusta. Portanto, com o pai não, o pai era mais reservado, o pai era muito reservado. Agora, a Dona Maria Augusta era uma senhora excepcional, era uma senhora de facto maravilhosa, e tenho uma cena com a Dona Maria Augusta, encontrava-me muitas vezes aqui com ela, aqui em Castelo Verde, mas tenho uma cena com ela que me marcou. Houve um dia... que das muitas homenagens que nós vamos fazer ali ao cemitério, já a Dona Maria Augusta estava numa cadeira de rodas, e está na cadeira de rodas junto aos pés da campo, aos pés do Salgueiro Maia, estou eu ao lado da cadeira, está, e quando ela olha para cima e vê, diz ela assim, oh Amândio, tu estás aqui, então, É aqui que eu tenho que estar. Tão contente que eu estou de te ver. Isto me preocupa. Estou tão contente que eu estou de te ver aqui. Pá. Eu falei assim, pronto, olha, não é pelos melhores motivos, mas pronto, cá estamos. E foi isto mais ou menos que aconteceu. Então, vá lá, o historial todo que me levou a encontrar vá lá, e o que é que se passou comigo a nível da... Entretanto, veio o 25 de Abril, do qual eu aderi, do qual de facto eu aderi ao 25 de Abril, e tive as minhas ações, tive as minhas participações, boas ou más tive. Ou muito boas, ou muito más, se calhar. Eu, de facto, talvez também muito pela nossa ingenuidade na altura, porque politicamente nós éramos todos zero. Éramos todos uns zeros. Não, de facto, nada. Nós politicamente, do que é que nós percebíamos? Nada. Nós sabíamos da vivência. Nós sabíamos daquilo que tínhamos passado, daquilo que tínhamos passado e sofrido alguma coisa. Porque eu recordo que estivemos uma ou duas vezes que estive na Guiné, em que há lá uma epidemia que ninguém sabia o que era, e que de facto nos assustou muito, é que havia sem razão qualquer que desse para que a gente se apercebesse, havia um do grupo que ia para o chão e a gente não sabia o que é que acontecia. Eu estava aí, porque ia ao chão, que nós íamos ver 40, 41 de febre, a delirar, e não sei quanto, que assim, e nós assustámos-nos com aquilo, não sabíamos o que era. Há que fazer, já não tínhamos onde pôr doentes, já havia doentes, as enfermarias ficaram cheias, já havia camaradas que estavam a servir da enfermaria, já, aquilo foi um pandemónio. E então acontece que nós andámos todos assustados, sem saber o que é, e o trabalho tinha que continuar. Nós tínhamos o trabalho, tínhamos que continuar a fazê-lo. E trabalhámos muito, nós na Guiné trabalhámos mesmo muito. De facto, foi um local em que aquilo foi. Demos o que tínhamos e o que não tínhamos. E então acontece que nessa coisa. Depois há que fazer colheitas de sangue para saber o que era a epidemia. Só que laboratórios são em Lisboa. E então, essa espera das colheitas irem para Lisboa e o resultado de regressar, aquilo foi muito complicado, nós, aquela época, aquele tempo de espera. Depois viemos a saber que era uma espécie de paludismo assim complicado, assim daqueles complicados. Mas, de facto, foi isso. Porque, entretanto, naquilo, como ainda voltando lá ao trabalho que nós tínhamos na Guiné, é uma das coisas que se fala pouco, ou por outro, tentam camuflá-lo, é que dizem e afirmam, e vieram para aí, mas que nunca se utilizou nem se fez napalm em África. Eu só pergunto, onde estão as toneladas que eu fiz? Onde é que as foram pôr? Não foi para fazer os santos populares, nem foi nada disso. Portanto, fizeram-se muitas toneladas e utilizaram-se muitas toneladas. E só deixaram de usar lá na Guiné, porque não valia a pena. A Guiné é um país que tem, o rio tem maré cheia e maré vazia, estão tão ligados, estão direto ao mar, estão a nível do mar, o mar sobe, o rio sobe, e junto ao rio, portanto, aquilo fica sempre lodo, mas o lodo é muito em quantidade, há sempre muito, muito lodo. E há lá os pântanos lá, que eles chamam bolanhas, há muitas. Aquilo está muito pantanoso, muito, muito bolanha. E o napalm que ia lá, enterrava-se na bolanha, não tinha qualquer efeito. Mas fizeram-se lá muitas toneladas. Eu fiz algumas. Bem, pronto.
Oh, Amandio, o que é para si um herói? Que características é que tem que ter um herói?
Um herói é um cobarde. Um herói é um cobarde. Ele só toma posições heroicas para salvar a pele. E então sobressai-se, portanto, e a partir daí passa a ser herói, porque de facto ele está em pânico. Está em pânico e quer, de facto, quer.
O que é que acha que foram as. Para si, né? Porque eu acho que cada pessoa que tomou parte na Revolução ou que tomou posição terá tido as suas próprias razões, não é? E foi o conjunto das várias razões. Que juntaram as pessoas. O que é que para si foi a principal razão para contribuir para a Revolução?
A Revolução. Portanto, a Revolução começa logo por um descontentamento que existia dentro das Forças Armadas. Portanto, estava visto que a guerra não se resolvia com guerra, o problema não se resolvia com armas, mas com conversações. Portanto, estas coisas só podia ser assim. Só que o regime de então era totalmente adverso a essa posição. Tinha que ser. Portanto, entretanto, começa a haver uma coisa muito semelhante que está a acontecer agora. Isto está agora a acontecer, isto é uma questão de tempo. Com professores, com médicos, isso tudo, isto é uma questão de tempo, que no fundo foi o que aconteceu com o 25 de Abril. Porque há o descontentamento dos militares, há a invasão do pessoal, fugia à tropa. E começam a ter escassez de quem mandasse dentro das Forças Armadas. E que normalmente quem mandava as companhias principalmente no teatro de operações, no teatro de guerra, eram os capitães, que era aqueles que começaram a não ter. Não tinham capitães. E a academia a academia que funcionava como fábrica de oficiais, começou a não ter capacidade de resposta para as necessidades que existia. Então resolveram uma coisa muito bonita, que era convidar aqueles que já tinham saído, regressar às fileiras e ocupar o espaço daqueles que tinham andado na academia não sei quantos anos ali a gastar o seu latim e eram beneficiados em relação àqueles, juntando ao descontentamento da guerra, descontentando tudo isso, àquilo que se passava, que de facto havia coisas muito graves e que não vinham cá para fora, porque de facto tudo era controlado pela censura, os capitães começaram-se a desgostar. E foi tudo isso que deu origem a que viesse o movimento dos capitães, que isso, a origem de tudo isso começou na Guiné, principalmente que era o teatro de operações mais complicado. E embora os outros não fossem bons, mas o da Guiné era o mais complicado deles todos. E eu conheço mais ou menos bem a Guiné do que sei como é que aquilo lá funcionava. Entretanto, acontece que tudo isso vai dar origem a que haja toda esta movimentação e que deu origem ao 25 de Abril. O 25 de Abril tivemos depois um bico de ovo para resolver, que já falei aqui atrás, que era que o pessoal politizado estava um pouco. Tínhamos o Melo Antunes era o indivíduo mais politizado, mas de facto no fundo foi ele que esteve na origem do programa, de todas essas coisas todas. E quando chegou no próprio dia 25 de Abril, começa, neste caso já no dia 26, começam os problemas. Começam os problemas que, ainda no quartel da Pontinha, quando é entregue o poder ao Spínola. Então tem um grande problema que começa logo aí. O Spínola, que era um indivíduo que não queria, de maneira alguma, acabar com algumas coisas, entre elas aquilo que ele considerava a joia da coroa, que era não se entregava a Angola, já fosse uma maneira de Angola se manter, a polícia política só se extinguia cá no continente, mas aquilo que dizia respeito à África mantinha-se lá. Portanto, havia grandes diferenças. E ele queria impor um próprio governo, era ele que impunha. Resumindo e concluindo, tudo que os oficiais, os capitães de Abril, tinham feito até ali, ia tudo tirado às ortigas. E era ele que era o. Porque, e depois, entretanto, são postos na Junta de Salvação Nacional um Silvino Severo Marques, que de facto não interessava a ninguém, um Galvão de Melo, que também não interessava a ninguém. Portanto, havia lá um ou outro que havia ali, mas as diferenças começaram logo ali. Porque de facto, o 25 de Abril teve para já, fui acabar com a guerra colonial, porque aquilo era um servidor de, para já, um servidor de dinheiro e de jovens. Portanto, aquilo, eu recordo-me que um dia, para vermos como as coisas estavam, como as pessoas estavam esclarecidas. Não, esclarecimento não havia nenhum. Eu um dia estou na estação de caminho de ferro, do entroncamento, vim de Tomar para Lisboa, portanto, na loja tínhamos que mudar ali, tínhamos que mudar no comboio, e já venho fardado com a farda para ir para a África, porque as fardas que nós levávamos para lá eram diferentes. Eu já venho com essa farda, e há uma senhora que chega só ao pé de mim, com a sua ingenuidade e com a sua ignorância, ignorância e ingenuidade, chega só ao pé de mim e diz-me assim: o senhor vai para a África? Sim, vou para a Guiné. Ah, o meu filho também foi para a África. Veja lá se o consegue lá ver. Tanto para ver. As pessoas, esclarecimento não havia nenhum. Como é que é que conseguia lá ver? Que ele se calhar até tinha ido para Angola.
Olha, e todas as coisas pelas quais se lutou, não é, na altura, e uma, deixa-me ver se eu faço a pergunta certa, porque na altura a frase era: vamos lutar para resolver o estado a que chegámos, não é? Uma das frases que ele foi dita e que foi o que motivou. Eu gostava de lhe perguntar o estado em que nós estamos agora.
Tenho pena do que está a passar. Tenho pena desta juventude. Porque esta juventude que está agora tem dados como adquiridos. Não lutaram por nada. Até agora não lutaram por nada. Portanto, o esclarecimento é nulo. O ensino não se chega ao 25 de Abril. Portanto, o ensino que nós temos presentemente não chega lá, nem se esclarece. E estou convencido que há muitos professores que não estão à altura de poder ser eles a próprios professores a esclarecer. Não, porque também não foram esclarecidos. Portanto, isto é uma bola de neve. Portanto, tenho muita pena, e isto não vai ser para mim, mas vai ser para os meus netos, se calhar para os meus netos, porque eu já estou com 80 anos, portanto, isto já não... A minha parte já cá está. Isto agora já estou à espera que se apague a luz. Acontece que nós, quando se fez o 25 de Abril, de facto, foi euforia, foi tudo muito bonito, mas depois começaram... Porque acontece o seguinte, é que após o 25 de Abril, nós não chegámos ali e não fizemos como um interruptor. Nós chegámos lá, puxámos o botão para baixo e apagou-se tudo o que estava para trás. Ficou tudo apagado e agora vamos em frente. Não, isso não aconteceu. Porque o que existia ficou cá, foi camuflado. Isto está cá e ele agora está a aparecer. Todos estes anos depois, eles estão a aparecer, eles vão aparecendo, devagarinho, não sei quanto. Tem uma concessão aqui, outra concessão e tal ali. Eles a pouco e pouco eles vão apanhando as pontas e as coisas vão avançando. E nós, não foi para isto que nós fizemos o 25 de Abril. A 25 de Abril era para ser cumpridos os tais 3Ds. Que até agora é aquilo que se vê.
Ai, ai. O que é que tem a dizer agora? Não, dizer outra pergunta, porque eu tenho aqui muitas coisas para fazer várias, mas não sei bem. Mas vou perguntar: o que é para si a liberdade?
Nós, a liberdade é uma coisa que tem que ser muito bem controlada. De facto, porque nós não podemos ter a liberdade de facto de tudo o que nós pretendemos, não sei, de facto, viver em liberdade é bom, é bonito, de facto é bom, podemos falar, podemos opinar, podemos não sei quanto, mas tudo tem regras. A liberdade também tem que ter regras, tem que ter regras, senão às tantas passa a ser uma anarquia. E isso, a anarquia não funciona. Portanto, a liberdade será um, sei lá, nós podermos usufruir daquilo que queremos e pronto. Uma das coisas fundamentais que é a liberdade, uma das coisas que inclusivamente que nós temos, pronto, e se pode considerar também uma ordem de liberdade, é as mulheres terem atingido o patamar que já atingiram até agora. Mas ainda é pouco. E uma das coisas que, de facto, que as limitava da liberdade era, por exemplo, antes, a própria correspondência com o marido é que lhe, controlava a correspondência. Era o marido é que controlava as saídas, se queriam sair ou não sair do país. Portanto, isso, se ter possibilidades de ser dona de si mesma, já é uma questão de liberdade.
Até para serem professoras, não é? Sim. Tinham que ter um marido para ser
professora. Os pedeiros de voo não podiam casar. Enfermeiras não podiam casar. E se nós formos agora dizer à juventude que eu se desse um beijo numa namorada aí na rua que podia ser preso, não acreditam. O simples ato. Isto agora é uma coisa tão banal, que enquanto com frequência que nós vemos isso, ainda há puritanos nessas coisas, que eu tenho estado agora a acompanhar uma guerra que existe, uma estátua que existe lá em cima, que aquilo tem sido uma coisa. É vergonhoso perderem tempo com uma coisa dessas. Portanto, é muito vergonhoso perder-se assim o tempo com não tem cabimento algum aquilo, tá? Mas tudo bem. Portanto, só isso já é uma questão de liberdade. Portanto...
Sim, estava a pensar nisso, que é uma escolha, não é? Podermos ser responsáveis pelas nossas escolhas.
Sim, 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 sim.
Outra coisa tem a ver com esta casa, a Casa da Cidadania. Sim. Qual é que é para si a relação ou... como é que liga esta casa com o Salgueiro Maia? Se acha que está tudo feito, se vale a pena, se chega, o que é que podia mais acontecer aqui? Será que ele estaria satisfeito com o que aqui está?
O Salgueiro Maia não gostava muito de se expor. Não era pessoa de facto, e a prova é que quis ser enterrado aqui. Em Castelo de Vide, e que de facto, e em Campa Rasa, e não sei, portanto, isso foi uma das cantigas que ele de facto exigiu. A Casa Cidadania, acho bem que de facto esteja. O local, o acesso é que é um bocadinho complicado para as pessoas que tenham que vir com mobilidade reduzida, mas que tenham paciência e que eu moro aqui dentro, tenho que subir todos os dias. Então acontece o seguinte, acho bem. Mas não está tudo resolvido. Há muita coisa. Há espólio dele que está ainda espalhado por aí. E que já que está aqui, seria bom tom, como costumo dizer, tentar reunir tudo num só espaço. Eu sei que ali para o pé de canha, cá para ali umas coisas dele ainda, para lá quem fizesse, parece que o mini museu. Há coisas na Associação Salgueiro Maia em Santarém, também que Santarém, não há dúvida nenhuma que Santarém também está muito ligado ao Salgueiro Maia, de facto, por ele ter estado ali e por terem humilhado ser o diretor da cadeia depois de 25 de Abril. De facto, ele foi muito maltratado depois de 25 de Abril e humilharam-no muito e de facto ele não merecia aquilo que... Assim como houve um senhor, ainda hoje, há poucos dias, lançou aí um livro e que recusou um subsídio para a viúva e depois foi dar aos carrascos do antes de 25 de Abril. Portanto, tudo isso. Eu recordo-me que um prédio que existe no Restelo, dizem eles que é o edifício da Defesa Nacional, ou que é aquilo, não sei. E que tem muitos andares, e que conheço alguns que fui lá severamente interrogado. E então acontece que o Salgueiro Maia teve lá um episódio com um senhor que se cruzou com ele. Esse senhor, não vale a pena estarmos já a chamar para cá, porque já morreu, não vale a pena estarmos neste caso já morreram os dois. E então acontece que o Salgueiro Maia ameaçou a tirá-lo do sétimo andar cá para baixo. Porque as coisas não estavam a correr bem.
Mas aqui, o que é a cidadania?
De facto, eu também não compreendo muito bem o porquê de ser esse o título, mas tudo bem. Não sei quem é que foi o autor desse nome, este chamar guia, mas, sei lá, museu ou casa. Está bem que a casa onde ele morou não tinha condições nenhumas. Nós tivemos aí umas condições, andámos aí para tentar adquirir a casa para outros fins, também, mas fiz também de culturais, mas a casa não tinha condições daquilo, de facto, não tem, porque não tinha condições para ser visitada, porque as pessoas, sim, não tinha condições, então nós desistimos dessa ideia. E então acontece que o propriamente cidadania não compreendo porquê.
Mas acha que fazia sentido ter uma casa da cidadania? O que é que podia ser uma casa da cidadania? O que é que podia acontecer num sítio? Imagina que não conhece este sítio, uhum. Mas dizem, uma casa da cidadania. O que é que imagina que podia acontecer? Como é que uma casa da cidadania podia ser útil para uma vila como Castelo de Vide, por exemplo, ou outra qualquer?
Quer dizer, Castelo de Vide, não há dúvida nenhuma que deve continuar a preservar um seu filho da terra. Deve continuar a preservá-lo e arranjar um espaço para que, de facto, que... E não interessa propriamente o nome que possam dar. Arranjar um espaço que, de facto, que continua a lembrar quem foi, o que fez, o que arriscou. Ele arriscou ser morto no 25 de Abril. Portanto, o que ele arriscou. Aquele brigadeiro Junqueiro do Reis, pá, que, de facto... Ficou gravado para a memória de todos que fizeram 25 de Abril. O que ele tentou fazer, mais que só, uma das coisas que, de facto, que se podemos dizer que o Salgueiro Maia não foi morto naquele dia, a um homem se deve, que só este ano ou o ano passado, se teve conhecimento de quem ele era. Foi o cabo que estava dentro do coisa e que se recusou a disparar. E só ao fim de 50 anos é que se lembra de ver do homem. Pá. Portanto, o Salgueiro Maia não foi morto nesse dia, esse homem agradece. Porque se ele tem feito fogo, aquilo era um pandemónio dos diabos. Porque, de facto, a intenção dessas pessoas é provocar o distúrbio. Eu recordo, depois do 25 de Abril, já. Uma cena que existiu em que houve a filha de um senhor também que fez a revolução, chamado Hernão Metelo, e que a filha foi atingida a tiro em frente da prisão de Custóias, e que nós estávamos lá, eu estava lá dentro, e que tentaram, eu estava lá dentro, mas estava como preso, hein? E não estava estas coisas. Eu estava lá, eu era recluso naquela altura, recluso político. E então acontece que, na altura, tínhamos uns companheiros muito, muito bons, muito, muito razoáveis, no pavilhão em frente do nosso, que eram os ex-PIDs que estavam lá. Portanto, era um pavilhão que era só PIDs, no outro lado éramos só nós. E então. Fazem lá aquela confusão interna dentro da cadeia, por já cá fora, o tiroteio cá fora, a GNR cá fora, aos manifestantes. Nós lá dentro ouvirmos os tiros sem saber o que estava a passar, e houve alguém que abriu as celas, precisamente para provocar o caos. E era só limpar. E houve quem tentasse entrar na jogada. E o nosso trabalho que nós tivemos para conseguir que voltassem todas às celas, mesmo com as portas abertas, mas que mantessem as celas, foi um bico de obra dos diabos. E se a malta sai das celas, eles limpavam-nos todos. Portanto, isso é a mesma coisa que fizeram, que eu estava a falar do anterior. Portanto, prevemos como é que as coisas funcionam e como é que as coisas... Então, ficou uma moça com 2 anos, parece que tinha 2 anos na altura, que levou um tiro na barriga e, segundo a versão que tive, deixaram a menina incapacitada para ser mãe. Futuramente, quando viesse a ser adulta, ficou incapacitada. Portanto, são estes pequenos pormenores.
Portanto, essa instigação ao caos, ainda hoje nós... Nunca sabemos muito bem onde é que está a verdade do que nos aparece na televisão, mas ainda hoje existe nas manifestações, muitas vezes infiltrações.
Há sempre em todo lado, há sempre.
Vem depois de tirar a força à causa da manifestação em si, não é? Essa é uma.
Sim, é uma técnica, uma estratégia técnica que eles têm.
Que Mas estava a pensar aqui, será que uma casa como esta não podia ser um sítio de discussão e de criação de pensamento?
Sim, podia ser. Ser mais usada. Ser mais usada. Eu, por exemplo, temos aqui isto. Aqui este espaço aqui podia ser muito mais usado, podia ser mais divulgado. Porque aqui também, quer que me queres não, há aqui aproveitamentos políticos. Portanto, nós quer me queres não, portanto, a Câmara tenta tirar daqui algum proveito. E, ainda bem, fez isto, tudo bem. Isto estava aqui abandonado, eu conheci isto aqui, o espaço, eu conhecia aqui o espaço antes de ser aqui. Isto aqui, quem treinava aqui era o rancho folclórico que tinha para aqui. Portanto, fazer os seus ensaios. Aqui, na outra, lá em cima, onde vocês têm a exposição do outro lado, lá em cima também fui aí, não é? Fui lá em cima. Portanto, acho-me, isto, quanto a mim, ainda é curto o que isto está a ser usado.
Concordo.
Portanto, ainda...
Mas cabe-vos a vocês, cidadãos de Castelo de Vide. Vocês?
Sim, todos? Sim, vocês? Sim. Nós somos muito... Está bem que nós tentemos fazer aquilo que podemos. Houve aí uma coisa que, do qual eu sempre tivemos mais ou menos a ambição de fazer, consegui, mas com outros amigos conseguimos isso. Só que, de facto, é preciso dar continuidade a essas coisas. E aqui não havia uma associação de reformados em Castelo de Vide. Hoje já há. Dos quais eu sou um dos sócios, sou um dos fundadores, dos aqueles que avançou precisamente. Com alguns que já... está sempre... Quando o barco vai ao fundo, os ratos tentam sempre fugir, não é? E então acontece que já houve alguns que tentaram... O barco não foi ao fundo, se calhar tremeu, mas houve já alguns que já fugiram. Portanto, eu ainda lá continuo. Portanto, sou da direção da Associação de Reformados. Estou agora a organizar com outra rapaziada, levar o reformado a um passeiozinho. Vamos visitar o Forte de Elvas e visitar a cidade de Elvas. Não vamos muito longe, mas vamos tirar os velhotes daqui, porque eu também sou velho, também vou com eles. E, portanto, é isso. E, de facto, como é que não podemos chegar a todo lado? Não podemos chegar a todo lado. E vamos com... E depois, que às vezes, uns podem, outros não podem, e depois há um que está, principalmente na parte de respeito à saúde, também começa a ameaçar certas coisas, e então acontece que... agora, isto aqui é contigo, de facto, podia ser mais aproveitado, não há dúvida nenhuma, porque há muita... Mas já, uma das coisas que já acontece é o seguinte: eu tenho notado, destes dos últimos anos, a afluência de pessoas a Castelo de Vide é muito grande. Eles, embora eu moro aqui dentro, já é no extremo, já no final do percurso, é mesmo lá no final, ao pé da igreja, e então, mas mesmo assim vejo passar ali muita gente. E de facto, isto aqui podia ter, sei lá, inclusive até as próprias escolas, de vez em quando, trazer aqui a rapaziada mais nova, vir aqui, estar aqui um bocado, arranjar uma maneira deles se entreterem aqui com coisas didáticas, que eles fossem mexendo, porque se é uma rapaziada mais pequena, se não lhe dá nada para mexer, está tudo estragado. Eles só para ouvir não estão lá. E, mas, de facto, é isso. Eu estive agora na terça-feira, estive aqui na escola, em Castelo de Vide. Fomos ali fazer uma visita à escola. Teve aí um deputado do Parlamento, não é do Parlamento Europeu, é do Parlamento da Assembleia da República, e veio cá visitar, saber, veio se inteirar aqui de como é que isto, como é que está com a abertura da escola. Na terça ou na segunda, talvez. Foi na segunda. Foi no dia que a escola abriu. E fomos ali, andámos lá, e de facto, não, a atividade que aquela escola tem, de facto, muito boa, com aquela rapaziada toda, não sei quanto, e depois tivemos a sorte de chegar lá à hora da refeição, que estavam eles a chegar todos, os pequenitos e tudo aquilo, de facto, aquilo foi muito giro. Mas podiam ser canalizados para aqui, de vez em quando, não quer dizer que fossem para aqui todos os dias.
Não, eles vêm, o que eu estive a falar ontem com os meninos, eles vêm, mas está visto,
não.
Como não muda,
pois.
E como não há atividades... lá está, de estimulação de conversa, ou de experimentação de qualquer coisa, ou de... não há uma dinâmica nova ou que traga novidade, eles depois não voltam.
E depois não. Porque se houvesse, por exemplo, principalmente os mais pequenos, os brinquedos didáticos, que eles fossem mexendo, não sei quanto, e fossem se entretendo, portanto, dava para... até para dar vida aqui à zona aqui do castelo, porque se nós vemos aqui dentro, isto já passando outro cariz, o castelo está abandonado, a parte interna, a parte de aqui está abandonado. O que o castelo vive, preocupam-se com a carreira de baixo, com a carreira de cima, e às vezes mal. Há aqui dentro do castelo uma rua que está interdita ao trânsito pedonal, que aqui de carro sou numa. Porque quando fui em novembro, caiu o muro e ainda lá está. O muro ainda lá está desde novembro. É de privados? Pois que seja, mas obrigo o privado a tratar disso. O privado não vem cá à Câmara. E a Câmara que resolva, que diga assim, ó, meu amigo, a gente já fez isso, as despesas foram estas. E pronto, o problema resolve. Não, está. Portanto, aqui, nós, quando houve uma altura, que foi quando fizeram aqui isto, aqui esta zona, vocês vão ter ali, vão ser beneficiados, não sei quanto, não sei o quê. Mentira, que eu nunca acreditei no que eles disseram, que era que ia abrir uma vala, que abriram, que vem da parte de lá, abriu toda a rua principal, foi toda aberta por aí dentro, até aqui assim. Para metermos aqui umas estruturas, em não sei quanto, tudo bem com essas estruturas, até seria bom que fosse benefício. O pessoal que mora aqui dentro não se beneficiou de nada. Foi só passar o sistema elétrico para vir para aqui. Tudo bem que é preciso vir para aqui, mas já que ali também tinha benefícios. Não é só vem para aqui, vem para comer. Portanto, esta zona aqui em cima está abandonada, o piso altamente irregular. As pessoas, há um médico que está, que diz ele, que quando está ali de serviço, principalmente quando há assim suspensões, dizem quando as pessoas aparecerem lá com entorces, portanto, aqui a andar neste piso, portanto, altamente irregular. Eu estive em Elvas já há tempos. É a zona histórica de Elvas. Muito semelhante a isto aqui. Também tem a calçada deles, também é e também é como esta nossa, só que ela está toda ao nível, toda certinha. As pessoas passam por cima daquilo, nem notam. Agora aqui não, aqui tem que se andar, acho que qual é a pedra melhor que a gente pode pôr o pé.
Amânia, queres fazer alguma pergunta? Eu tenho só a última.
Eu gostava de repetir a pergunta que tinha feito anteriormente também, sobre a missão, no caso do Salgueiro Maia, se ele é o verdadeiro exemplo de bem comum e de serviço público. Como há poucos exemplos.
Sim, o Salgueiro Maia, de facto, para já uma das coisas que ele tinha é o seguinte, como eu já frisei, o Salgueiro Maia era um militar 100%. Era um militar, um indivíduo cumpridor, um indivíduo com decisões, mas que nós considero decisões repressivas. Portanto, era um indivíduo assim. E era um indivíduo que gostava de ter iniciativa e vá lá, chamar-lhe-emos, de facto, ser ele o porta-estandarte das iniciativas que de facto, que podia ter. E a prova é o que ele fez. Não é qualquer um que fazia aquilo.
Então, para terminar, queria só saber... tem alguma mensagem que gostava de deixar gravada para o futuro, para quem ouvir, para quem quiser?
A mensagem é que, de facto, continuo a manter a esperança viva do 25 de Abril, que é fundamental, na orientação para qual os militares, do qual eu faço parte, fizeram o 25 de Abril.
Que é o que é, exatamente? Que é o abstrato.
Ali, de cumprir os tais 3Ds, a democracia, aqueles 3Ds que eles existiam, então, e que de facto que, a liberdade, de facto, é uma das coisas fundamentais para as pessoas, mas que o espírito de Abril não morra, e que infelizmente está a morrer. Infelizmente está a morrer, porque, e deixa-no avançar. Porque acontece o seguinte. a nível político, e que nós vemos, e como eu cheguei a ver em determinados governos, após 25 de Abril, ver indivíduos formados na parte elétrica, eletricistas, e serem diretores, ou serem dos hospitais, ou serem ministros da saúde, e o eletricista ministro da saúde, pá, aquilo dá sempre choque.
Cada galo
no seu poleiro, porque de facto não dá. Temos recentemente um chefe das Forças Armadas que nem militar foi, por incumbência das funções do pai, que era ministro do fascismo. Temos de tomar as coisas por seu próprio nome, que era ministro do fascismo, que é o Marcelo Ribeiro de Sousa, que era filho de um ministro, libertou de ir à guerra, de ir à tropa. Ele nem à tropa foi. Hoje é o chefe de Estado das Forças Armadas. Então, o que é que nós queremos disso? Vemos as Forças Armadas como uma gestão. Há mais oficiais que militares, que operacionais, neste caso, os operacionais. Eu recordo-me já no meu tempo, quando eu lá estava, já começava a haver essa carência. Quando eu cheguei em 1960 à Força Aérea, e que depois que nós éramos formados para poder mexer nos aviões, não vai mexer no avião só por dizer que quer mexer. Nós éramos formados para poder mexer, saber o que é que estávamos a fazer e o que é que estávamos a mexer. E isso levava tempo, isso levava aproximadamente um ano. Ao fim do ano é que nós começámos a mexer, e éramos nós então, na altura chamados os praças, que iam fazer esse material, a fazer a manutenção dos aviões, fazer a reparação dos aviões, aquelas manutenções mais regulares, as inspeções mais regulares que podem ser feitas dentro das unidades, porque depois havia outras que tinham que ser feitas em oficinas especiais. E nós tínhamos lá, isso eram feitas pelos praças, pelos cabos. Quando eu vim embora, já eram os sargentos, já não havia cabos. Eram os sargentos que faziam isso. Agora já nem sargentos há. Vamos aonde? E foi por isso que nós tivemos o 25 de Abril. Portanto, há que ter esperança, há que continuar a lutar, há que continuar a ter os pés bem assentes no chão e saber o que queremos. Porque há muita gente que não sabe o que quer. Eles sabem o que querem, mas não é aquilo que interessa a todos, é aquilo que lhes interessa a eles.
Falta espírito de missão?
Sim. Acho que o espírito. Porque a missão não são aquelas missões que nós fazemos nato no estrangeiro. As missões são as que fazem cá internamente. Ainda não estive há muito tempo, estive na base aérea Montreal, do qual é a minha base mãe, daquela que eu, de facto, foi aquela que me formou. Eu fiquei surpreendido daquilo que lá vi, pá, que não era nada daquilo que. Não é nada daquilo que eu. Eu na altura que lá estive, está bem que as condições eram outras, politicamente as coisas eram outras, nós éramos tratados de outra maneira, tudo é. Mas a personalidade, agora, posso considerá-la nula. Porque aquilo que lá temos, que nós mostramos, meia dúzia de aviões, aquilo não é nada. Aquilo que está ali não é nada. Mas é bonito mostrar. Já temos aí uns F-16, não sei quanto, aquilo é bonito, não sei. E quantos é que eles tiveram que pôr de lado para tirar peças para pôr aqueles a andar? Portanto, tenho a juventude que tenha espírito de missão, que tenha o espírito de facto de ter os pés bem assentos no chão, saber o que quer e saber para onde vão. E não é para onde os levam.
testemunhos recolhidos no âmbito do projeto Pessoa, a que estado queremos chegar, uma criação de lugar específico para o Atos, Odisseia Nacional. Direção artística de Susana Alves, vídeo e imagem de Nuno Figueira, colaboração de Oriana Alves e Sandy Gageiro, produção de Francisca Ramírez. O projeto Atos da Odisseia Nacional é um projeto do Teatro Dona Maria II, com o apoio da Fundação Gulbenkian e, neste caso, do município de Castelo de Vide.